E mais uma mulher aqui será a nossa entrevistada e temos muito a aprender com as mulheres, não só no mês de março, é que é o mês que nós dedicamos a elas, mas pela experiência, dedicação, por tudo que elas fazem quando assumem os seus compromissos e que em todas as áreas que as mulheres assumem os seus cargos, as suas posições, o que nós temos visto que elas os executam com muito profissionalismo, com muito cuidado e com muito sucesso. Todas as quintas-feiras, a Rádio Fecopar entrevista pessoas com experiência, pessoas que têm uma trajetória na área da contabilidade, para que os colegas possam aprender, possam assimilar também os seus conhecimentos. E neste mês de março, as convidadas estão sendo as mulheres. Nós tivemos a semana passada a senhora Lucélia Lecheta, que contou a sua trajetória. E hoje nós vamos para uma pessoa também com muita experiência e com muito carinho, vamos trazer aqui na nossa programação. O trabalho é feito pela jornalista Gabriela Rodrigues e com a supervisão do presidente Paulino José de Oliveira, presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná. E para começar a entrevista, eu quero perguntar, e ao dar o bom dia, agradecendo também a deferência de ter aceitado o nosso convite, a Eliana Nunes, e vou perguntar nesse bom dia para a Eliana, como é que nós pronunciamos aí Eliana Nunes, e depois ela vai nos dar o sobrenome aí, porque ainda não temos a pronúncia correta, não é, Eliana? Então, com muito carinho, eu convido aqui a estar conosco a nossa querida contadora, que possui um escritório na cidade de Pinhais e que atendeu o nosso convite. Estou só aqui fazendo a conexão agora sim. Bom dia, contadora Eliana.
Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né, a todos os colegas aí de profissão, ao pessoal da FECOPAR, ao presidente Paulino, né, agradeço aí o convite. E olha só, a pronúncia é Kunen, é um sobrenome alemão, né, um pouquinho, dá um pouquinho de dificuldade, mas é tranquilinho de pronunciar.
Então, Eliana Nunes Kunen.
Isso mesmo, tá. Isso mesmo.
Ok. Eliana, costumeiramente, nós perguntamos aqui como é que você pegou gosto pela contabilidade? Como é que foi a sua trajetória? Você é do Paraná, você é de Pinhais. Conta um pouco para nós dessa tua caminhada aí, desde pequenininha até agora, para chegar onde está.
Olha só, né? Essa é uma pergunta assim, que remete a gente assim, ao passado, né? Eu já tenho 30 anos de profissão. E a minha história com a contabilidade foi uma história até engraçada. Eu sou do interior do Paraná, né, eu vim de Paranavaí, e na ocasião, quando eu fui escolher a minha área de atuação, né, para fazer a faculdade, lá em Paranavaí a gente assim, não tinha muitas opções, né, de cursos na faculdade de lá. E eu trabalhava no banco, gostava muito do meu trabalho no banco, era apaixonada já por números, gostava muito dessa questão de cálculos, né. E entre os cursos que a faculdade oferecia, era enfermagem, que não me atraía, letras, que vinha ao desencontro dos números, né, e a contabilidade. E eu pensei, eu vou fazer a contabilidade. Eu não tinha nenhuma prática contábil de escritório, né, aquela rotina contábil eu não tinha, porque eu trabalhava no banco. Mas eu concluí a minha faculdade em 1992, né, em Paranavaí, e ainda fiquei por 8 anos em Paranavaí sem atuar na área contábil. E assim, eu me senti um tanto frustrada, né? Porque eu tinha uma paixão teórica pela contabilidade, mas não na prática ainda. E nessa ocasião, 8 anos depois de formada, eu tive a oportunidade de vir para Curitiba, né, trabalhei numa empresa, e ali eu cuidava assim, dessa área financeira, né, preparava os documentos para o contador. Mas é engraçado, era uma coisa assim que me faltava. Eu me sentia um tanto frustrada, por quê? Porque eu queria atuar na área, eu queria ser uma contadora, eu queria ter o meu CRC. E muito interessante, uma vez eu entrei na sala do meu chefe e tinha um papel assim, no alto. Ele colou um papel e eu perguntei o que era aquilo. Ele falou, aquilo ali é o meu sonho. Então toda vez que eu entro aqui, eu olho para o meu sonho. E aquilo me deu um despertar, né? E eu falei, cara, o meu sonho é atuar na contabilidade, né? É ter essa experiência com a minha profissão que eu me formei. E a partir dali, eu criei, né, o meu sonho, que ele colocou no papelzinho, eu criei o meu. Eu comecei a fazer a minha assinatura, e sempre na frente eu colocava uma estrela. E toda vez que eu assinava, né, qualquer coisa que eu precisasse, aquela estrela, eu falava, eu ainda vou ser uma estrela da área contábil, eu ainda vou ser uma estrela. Eu vou dominar, vou fazer o meu melhor, eu vou ter sucesso como contadora. E não demorou muito, né? Meu cunhado tem escritório aqui em Pinhais há muitos anos. Ele me convidou para trabalhar com ele. E ali foi a minha oportunidade, né? Eu vim assim com tudo. Naquele ano que eu vim para trabalhar com ele, eu já entrei na área de balanços, uma área que eu me apaixonei. Tirei o meu CRC, né? Porque o CRC, naquela época, a gente já fazia a prova, né? Para a gente poder tirar o documento. E eu fiz a prova e eu passei, e eu comecei a trabalhar, e quando eu criei o meu CRC, eu olhei para aquela estrela que eu colocava na minha assinatura e falei, é isso aqui, né? E fiquei muitos anos ali trabalhando com o meu cunhado, por mais ou menos uns 15 anos. E aí, já, eu e a contabilidade de Deus era uma paixão única, né? Então, o meu despertar foi um pouquinho depois da formatura, mas ele chegou, ele aconteceu, e é engraçado, né? A gente fala para as pessoas, eu amo a contabilidade, as pessoas falam, você é louca, né? As pessoas que não se identificam muito com números. Então, foi aí que deu esse despertar, né? E eu falei, não, eu vou até o fim com a contabilidade.
É história bonita, Eliane. E hoje, vendo todo esse período na contabilidade, mudou muito ou as coisas continuam iguais?
Não, a contabilidade, eu acho que ela é uma profissão que ela muda praticamente todo momento, né? Toda hora. Quando a gente começou com a contabilidade, a gente tinha assim, muita coisa que era manuscrito, né? A gente não tinha internet, as coisas eram morosas, né, para acontecer. E toda a rotina contábil deu um boom, né, com a tecnologia, com a era digital. Isso veio facilitar muita coisa na nossa vida, né, e também tirou os contadores da zona de conforto, né, porque nós que estávamos acostumados àquela escrituração manual, né, também tivemos que correr atrás e acompanhar esse avanço que a contabilidade teve, né. Então eu acho que a contabilidade ela muda a todo momento. Por mais que eu falo assim, eu me formei em 92, mas o meu estudo vai ser eterno em relação à contabilidade, né?
Ok, você se formou, como disse, em Paranavaía?
Isso mesmo, bacharel em ciências contábeis.
Eu quero cumprimentar essa cidade aí, porque, Eliana, outro dia nós entrevistamos aqui o senhor Kiiro Hattori, que já foi presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná, e oriundo de Paranavaí. E recentemente tivemos aqui o Valdir Cipriano, que é professor ali também na faculdade em Paranavaí, na área contábil. Quer dizer, olha Paranavaí, que também foi a protagonista do primeiro ou dos primeiros encontros dos Jogos dos Contabilistas do Paraná, o Jocopar. Você está numa região fértil, hein?
Eu estou, verdade.
Ok. E hoje, já que você está em Pinhais, Pinhais também está sendo uma cidade bem referenciada, não é, Eliana?
Sim, aqui em Pinhais a gente tem muita parceria, né, contábil. Eu falo parceria porque eu não enxergo, por exemplo, vamos dizer assim, os meus concorrentes como concorrentes, mas sim como parceiros, né? Só para você ter uma ideia, aqui no prédio que nós estamos localizados, a gente tem um outro escritório de contabilidade, nós somos parceiras, amigas, antes fui lá tomar um cafezinho com as meninas, tem muito profissional de referência aqui em Pinhais também, né? E posso dizer que é um polo contábil, Pinhais, viu? Porque realmente tá bem representada aí a nossa classe.
Que bom, e exatamente o que você está argumentando é o pensamento da Lucélia Lecheta, que já foi presidente do CRC no Paraná.
Certo.
Essa convivência respeitável entre vocês, harmônica, de trocar experiências. Parabéns, viu, Eliana? Continue.
Sim.
Continue nesses princípios, porque nós precisamos dessa união realmente. Outro dia nós entrevistamos aqui pessoas ligadas à área contábil no setor público. Você entende que há muita diferença na contabilidade pública com a contabilidade da iniciativa privada?
Eu creio que sim. Inclusive eu vejo assim, a contabilidade, ela é muito ampla, né? Às vezes eu até brinco, assim, é igual a medicina, né? Que tem o pediatra, o cardiologista e todas as outras especialidades. Na contabilidade também a gente caminha para isso, né? Então nós temos a contabilidade do setor público, nós temos a contabilidade, por exemplo, do terceiro setor, né, das ONGs, as contabilidades em gerais. É por isso que eu falo que a contabilidade muda muito, né? Na pergunta anterior que você tinha me feito, ela vem vindo com um avanço muito grande. Então, exige de nós, contadores, uma preparação, né, para estar atuando em todas essas áreas. E a gente também não faz nada sozinho, né? E precisamos que tenhamos colaboradores e profissionais junto conosco. E um é mais especialista nessa área, outro naquela, para que a gente possa dominar todos os assuntos que a contabilidade aí, ela nos apresenta, né? E então, sim, com certeza, a contabilidade do setor público, ela é uma contabilidade diferenciada e que precisa, sim, que nós estejamos muito atentos, né, aos detalhes dessas contabilidades.
Como é que você enxerga essa determinação aí da Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que os escritórios de contabilidade, eles têm que orientar os seus clientes para que não haja vazamento, nem de informação por parte do seu escritório e de outros, não é? E por parte também das empresas que têm os seus clientes. Tem muitos clientes que também são pontuais, outros são inadimplentes. Você tem, assim, algo nesse sentido? Eu faço essa pergunta, Eliana, porque outro dia, conversando com o presidente da SafeWeb, senhor Luiz Carlos Zancanella, ele desenvolveu um software exatamente nesse sentido e que gostaria de demonstrar o trabalho desse software para os contadores. Inclusive, fiquei de conversar sobre esse assunto com o presidente Paulino, porque ele, na opinião dele, ele acha que poderá haver muitas multas, tanto para os escritórios como para os empresários e também para o setor público. Como é que você entende essa lei?
Olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela vem mais acentuada agora nesse momento, né, que nós estamos tratando, mas é uma lei que, na verdade, ela já existia, né? A gente já deveríamos estar todos atentos e preparados para ela, né? Mas agora, então, ela vem com toda essa força. E a gente percebe que as pessoas não estão tratando essa lei com a conformidade que ela precisa ser tratada, né? Então, nós precisamos adequar os nossos processos. É fundamental que os nossos escritórios, né, os escritórios contábeis, estejam preparados, né, para que a gente possa colocar à prova qualquer momento de diligência com a lei. Né, a gente tem que estar atento às vulnerabilidades relacionadas, né, dos dados pessoais, e eu acho que isso também, ele caminha por um diferencial, né, o escritório ter esse diferencial dessa implementação da lei. Aqui no nosso escritório, né, nós temos uma parceria jurídica e nós começamos essa implementação já o ano passado, né? E a gente tem aprendido muito com isso. E às vezes a gente acha que um processo está adequado e na verdade não está, né? E poder oferecer isso para os nossos clientes tem sido, assim, um diferencial. Uma outra coisa, alertamos também, começamos desde o ano passado que a gente entrou nesse processo da LGPD, começamos alertando também os nossos clientes, né? Porque hoje está tudo, a coisa vai muito rápida, né? É o WhatsApp, é o e-mail, e essas trocas de informações, envio de documentação, e a gente tem que parar para analisar todos esses processos. Então, começamos alertando os nossos clientes, a gente já mandou todas as orientações. E também, uma outra coisa importante, que não adianta o meu escritório, né, estar preparado, estar indo em busca, né, de estar dentro dessa legislação, se os meus parceiros também não estiverem, né? Então, por exemplo, o pessoal que atua aqui com o meu sistema, então a gente também entrou em contato, eles também mandaram todas as normatizações, todas as mudanças. Muita coisa já veio mudando, a gente já percebe, né? Ontem mesmo, até para ilustrar, eu estava pedindo um suporte aqui para o meu sistema e antes dela me dar uma informação, eu tive que aceitar um termo da LGPD, né? E eu achei isso muito bacana, então fiquei feliz de ver que também os nossos parceiros estão se adequando. E é um conjunto, né? É uma engrenagem. Se uma engrenagem dessa falhar, então realmente a gente vai ter um problema. Né, como você comentou aí, a preocupação da FECOPAR com a questão de da gente sofrer as sanções. Eu creio que as sanções vão vir, sim. Né? Então, é época dos contadores da nossa classe, que a gente, na verdade, quase 100% a gente lidar com os dados dos clientes, né? Então, a gente tem que estar muito atento, com certeza.
E, Eliana, hoje o contador e o contabilista ou o profissional da contabilidade, que nome se dá aí ao profissional desse segmento, não é só o contador. Parece que ele é mais do que isso. Sim. É o orientador, é um conselheiro, é verdade?
É verdade. Olha, até ontem eu estava pensando sobre isso, né? Estava analisando, assim, em termos gerais a nossa profissão, né? E até assim, ressaltando um pouquinho aí a questão do mês da mulher, né? Estava fazendo um estudo e olha só, hoje a gente é empresárias de contabilidade ou colaboradoras de contabilidade, a gente tem que atuar na controladoria, a gente atua na consultoria, a gente atua de uma forma motivacional para o cliente, psicológica para o cliente, e eu vou dizer assim para você, nessa pandemia, né, a gente teve muitas mudanças, né, alguns incentivos que a gente tinha que ajudar o cliente a aproveitar os incentivos para que a empresa dele não parasse, né? E quantos clientes ligavam chorando para a gente, ou desesperados? E se você, como contador, você não tiver a expertise e o equilíbrio emocional, né, de acalmar, de dar uma saída, né, de ser estrategista. Então, olha só, é várias coisas, né, que a gente representa hoje para o cliente. Não é só sentar no seu escritório e elaborar guias para o cliente, não. A gente tem a parte psicológica, a parte motivacional, a parte estrategista, que eles esperam isso da gente, né? Então, isso é muito importante, a gente atua assim. E com certeza, e muito mais coisas aí que, né, não falei, mas com certeza.
E já que você citou a pandemia, deixa eu fazer uma pergunta em virtude do que foi aprovado ontem pela Câmara e também pela Assembleia, a desobrigação do uso da máscara. Como é que você entende isso?
Olha, eu vou até te falar assim, os escritórios de contabilidade na nossa área, eu creio que foi assim, super tranquilo a questão do uso da máscara, né? Muitos fazem home office e dentro da questão contábil, para nós, nem usar a máscara foi um problema, né? A desobrigação da máscara já está acontecendo de forma gradativa no país, né? A gente já tem aí dois estados que já fizeram essa desobrigação. Eu havia lido um artigo há uns 10 dias atrás que o governo do Paraná ia fazer uma análise do carnaval, né? E se caso os casos não tivessem sido expressivos, ele iria gradativamente desobrigar o uso da máscara. Acho que é um avanço, né? Depois de 2 anos de pandemia, já é um avanço. É, tem algumas ressalvas ali, né? Lugares fechados ainda vai permanecer. Mas eu vejo como um grande avanço e acho que todos nós já estávamos precisando dessa notícia.
Ok. É, voltando um pouco na sua história, você se formou em 92. E as informações que nós temos agora é do que as mulheres estão em maior número nos bancos escolares na área da contabilidade e no estudo. Em 92, quando você estudava, já tinha muitas mulheres? Você notava esse aumento? Não? Conte para nós.
Olha que pergunta interessante, viu? E você falou de uma coisa bem bacana. Não, na minha época, se eu fosse seguir o padrão, né, da cidade e da comunidade ali em geral, eu iria fazer enfermagem ou letras, sem dúvida. Mulher vai fazer enfermagem ou letras. E eu lembro que quando a gente entrava na sala de contabilidade, era assim, 90% homem e 10% as mulheres. E às vezes aquilo impactava um pouco, né? É, então, naquela época, realmente, o público masculino, ele era maior. Até, né, só dando um gancho aí, eu vi numa entrevista esses tempos que, olha só, em 1950, a classe contábil feminina era de 1,47, olha só. E hoje, ela já ultrapassa os 50%, né? Então, olha que avanço que nós tivemos, essa evolução expressiva, né, na área contábil.
É interessante. E parabéns às mulheres que eu já entrevistei aqui, a presidente do CRC do Rio Grande do Sul, a doutora Ana Tércia. Elas têm, como você, uma facilidade de expressão, de comunicação. Vocês são incríveis.
Sim, obrigada. Você fala, sabe que agora, até, né, falando um pouquinho sobre isso, olha só, fazendo uma analogia, né? O meu escritório, nós somos em 7. 6 são mulheres e 1 é homem. Então, olha isso, né?
Inverteu a posição.
Pois é.
E com tantas mulheres, agora vou fazer aqui só uma observação, não é crítica?
Opa, vamos lá, tá bom.
O serviço corre normal?
Olha, tem um ditado, né? Até às vezes eu brinco com meu marido. Se eu peço pro meu marido fazer 2 coisas, dá ruim. Porque ou ele faz uma ou ele faz a outra. E tem um ditado que diz que nós mulheres, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né?
É verdade.
Então, como a gente comentou agora, como a gente tem que ser contadora, consultora, controladora, atuar nessa área, naquela outra, e isso facilita bastante.
Exato. A Federação dos Contabilistas está num trabalho de projetar o que ela faz, fazer o reconhecimento do trabalho de vocês, também trazer aí para a sociedade essa valorização. E então, nos colocando agora como uma posição de cliente do seu escritório, como fazer para que a FECOPAR consiga cada vez mais ser conhecida no Paraná? O que que você poderia dar de sugestão, utilizando essa tua experiência e esse teu conhecimento do interior?
Então, olha só, né? A FECOPAR, eu vou partir até da onde eu conheci. Eu conheci a FECOPAR num curso, né? Aqui a gente faz reciclagem todo mês, e conheci a FECOPAR num curso, né, da professora Luciane, e ali vocês estavam presentes, né, no final do curso e fazendo a propaganda ali para nós profissionais. Então, todo curso que eu fazia, eu sempre via a FECOPAR, né? Mas me chamava um pouco a atenção. Mas o que mais, né, a gente pode estar mais próximo dessa federação, que dá, o que podemos agregar? E olha só, foi com a certificação digital que vocês ofereceram que eu me aproximei e virei parceiraça de vocês, né? Pelo bom atendimento, pelo custo-benefício. Mas o que que a gente percebe? Aqui em Pinhais, vou te falar, quando a gente fala em nome da FECOPAR, algumas pessoas ainda não sabem. Isso me chama atenção. Por quê? porque se estivessem se reciclando, procurando mais conhecimento, iriam ver a Secopar, né? Mas então a gente tem que pensar como atingir essas pessoas que, né, não estão, talvez, tão atuantes, talvez por falta de tempo e outras coisas. Então, eu creio que a federação, ela pode estar mais próxima desses escritórios, né, fazendo suas visitas, ou até por telefone mesmo, né, fazendo um primeiro contato, porque eu vou dizer para você, o meu escritório, ele é um divisor de águas, antes e depois com a Secopar, né, e eu gosto muito de participar de todos os eventos que vocês fazem, né, vocês vêm fazendo um diferencial aqui no meu escritório. Por quê? Porque vocês fortalecem, né, essa classe, também em defesa dos nossos direitos. E todas as vezes que eu participo de um evento da Secopar, eu tenho a oportunidade de fazer essa troca de experiência com outros contadores, né? Então, a Secopar, ela é fundamental para a vida do meu escritório. E eu gostaria muito que todos os outros escritórios que ainda não conhecem ou não têm essa parceria, eles pudessem fazer parte dessa experiência. Porque para mim foi um divisor de águas estar em parceria com a Secopar quando eu não estava, né? Então, é isso.
Que bom, obrigado aí. E agora parece que a Gabriela Rodrigues formulou uma questão sobre os 100 anos aí da Receita Federal. Parece que, como é que você vê essa comemoração centenária? E como é que há uma crítica, não é crítica, mas... como é que não se arrecada esses valores dos incentivos fiscais na sua totalidade? O que que você acha que devemos fazer para que esse dinheiro fique na cidade, no bairro, na entidade social? Como fazer?
É verdade. Inclusive, muitas entidades esperam essa época, né? E algumas entidades, inclusive, nos procuram. Né? Por quê? Porque está na mão do contador. É a nossa classe agora que vai dar esse boom de incentivo, né, que está à disposição aí, né, do imposto de renda das pessoas. Então, olha só, oferecer incentivo aos contribuintes que tem imposto a pagar, imposto a restituir e fazer essa destinação de parte desse imposto de renda aos projetos, é maravilhoso, isso está na mão do contador. Né, hoje mesmo eu recebi aqui no escritório o presidente de uma fundação, né, que veio saber se a gente faz esse incentivo. Sim, nós fazemos, né, veio pedir, isso é bem bacana, porque a gente também pode conhecer o projeto. E assim, se todos os contadores, eles tiverem essa iniciativa, esses projetos ficam no nosso município, porque esse incentivo ele é a nível nacional, né, estadual e municipal. E está na nossa mão trazer esse incentivo para o nosso município. Então, indiretamente, nós somos colaboradores, né, que essas verbas venham para essas instituições e que alavanquem aí os projetos do nosso município, né? Então, parabenizo sim a Secopar. Eu participei de uma reunião semana passada que tratava dessa questão. A Secopar também muito atenta às instituições que estão nascendo agora, para que se regularizem, para receber esses incentivos, né? E o contador, sim, tem que estar atento. Apesar da nossa correria do dia, né, da nossa rotina, nós temos que estar atentos, sim, e fazer disso um costume, de incentivar que essas verbas cheguem para essas instituições.
Ok. Eliana Nunes Curren. Eu quero agradecer aí a sua gentileza, foi muito bom conversar contigo, mas eu gostaria de deixar aí as palavras finais para você que queira fazer o seu comunicado aos colegas, o que que você gostaria de expor nesta oportunidade, já que a tribuna é das mulheres. Pode mandar aqui o seu recado.
Muito obrigada. Olha, agradeço aí, né, esse momento, esse bate-papo, foi tão gostoso nessa manhã. Parabenizar aí as mulheres contadoras pelo nosso mês, pela nossa diferença que a gente faz aí à toa. Também as outras colegas, né, da parte masculina também, são pessoas muito queridas. Procuro sempre estar em parceria com todos, né? E a você que deseja também fazer parte da nossa classe contábil, Vou dar uma dica, né? Dedique-se para que você seja um profissional acima da média e para que você possa ser um contador de sucesso. Eu comecei, né? A gente tem uma trajetória aí de início de escritório, conquistei o meu espaço. E nós, profissionais da contabilidade, a gente tem muitos motivos para nos sentir orgulhosos da nossa profissão que escolhemos e também pelos incontáveis méritos que a gente conquista através do nosso desempenho junto ao cliente. E é isso que o cliente espera da gente, né? Que a gente seja profissionais de excelência, né? Então, desejo isso a todos, né? Época de imposto de renda aí, todo mundo na correria, mas vamos pensar nisso, né? Nós podemos e estamos aqui para fazer a diferença na vida dessas empresas.
Já que você tocou no assunto da declaração de imposto de renda, ontem eu recebi uma crítica de um presidente de entidade que tentou baixar a pré-preenchida, mas ela não vem com os valores que os empregadores pagaram. E segundo ele comentou que na Voz do Brasil dizia que a pré-preenchida já vinha com isso. Procede aí que essas pré-preenchidas está faltando detalhes ou ainda você não conseguiu, porque no primeiro dia deu também aquele mesmo problema, né? Acesse mais tarde que agora está fora do... Né?
Tudo
é crítica para vocês, né?
Sim, com certeza, é o que eu falo, né? A gente tem vários desafios aí. Os nossos desafios diários, além de toda a área da nossa profissão, quando foi implantada essa parte digital, tecnológica, a gente também enfrenta vários desafios. Como você mesmo e bem disse, sobre a baixa do programa, né? Já foi com uma semana de atraso, no dia a gente não conseguia fazer a baixa do programa. Valido sim que a pré-preenchida não está 100% pronta, né? Então, a Receita Federal, imagino que ainda está com algumas dificuldades aí para entregar 100% para nós, né? Mas realmente sim, a gente tem tido não só essa dificuldade quanto outras, né?
Ok. Agora, como é bom conversar contigo, mas deixa eu explorar um pouquinho mais um assunto. Vai chegando perguntas aqui.
Sim.
E aí eu sou obrigado a te questionar.
Tá bom.
Tem um empreendedor individual, ele abriu a empresa e só abriu e não tocou mais ela. E hoje, quando ele entra lá, diz que está devendo uns 2-3 anos de pagamento lá. Não existe uma maneira de justificar isso junto da Receita, ou ele vai ficar devendo para o resto da vida? Uma coisa que ele pensou em ser empreendedor, desistiu, e agora vem a dívida só porque ele pensou. Essa é a pergunta.
Ficou a dívida, né? Se a gente for tratar assim, em termos de legislação, ele tem uma dívida, né, que ele pode parcelar, né, pode fazer a baixa do MEI, parcelar sua dívida e quitando mês a mês e ficar tranquilo. Por um outro lado, né, isso é mais uma estratégia minha, né, como contadora, vamos pensar juntos. Se essa contribuição do MEI, ela é para benefício previdenciário, e se ele não pagar, ele não vai ter o benefício previdenciário, né? Então, eu conheço MEIs que optaram por não pagar, já se passaram 5 anos das dívidas, né? Não foram cobrados, não foram notificados, e eu acredito que por não ter sido pago, apenas não vai ter o benefício previdenciário, tá? Então, aí é uma, né, segue essa análise. Né, esse pagamento do MEI, ele praticamente 100%, exceto as empresas prestadoras de serviço que tem uma destinação para a prefeitura, mas praticamente é para a previdência deles, né? Ora, se eu não recebi, então também não, né, eu como Receita Federal, como fisco, também não vou dar o benefício para essa pessoa. Então, se for uma mulher e ficar grávida, não vai ter como entrar com licença maternidade, né? Ou qualquer outro vínculo com um acidente de trabalho, um auxílio doença, apenas não vai receber. Então, esse é o meu entendimento. Então, às vezes, realmente, esses valores são valores altos, né, que acaba perdurando ali 1 ano, 2 anos de dívida, a pessoa não tem como pagar e acaba deixando, assim, em off, vamos dizer. Certo. E eu creio que não vai ter problema para eles, porque eles não vão apenas usufruir da parte previdenciária, né?
Tá. E esse parcelamento tem juros em cima? Tá? Tem uma aplicação de taxa?
Sim, é possível fazer o parcelamento, né? Esse parcelamento ele tem sim, ele vai ser atualizado. É, inclusive, se você fizer lá em 20 vezes um exemplo, cada vez que for emitir a parcela também vai ter atualização da Selic, tá?
E agora com ela 11,75, né, que aumentou ontem um ponto, quase 1% ao mês. Né?
Exatamente. E fora o que já vai agregar, né, juros, multas e encargos quando a gente fizer o parcelamento.
Exato. Então, prezada contadora Eliana, muito obrigado. E apareça por vezes mais aqui na Rádio Fecopar, que foi um prazer grande conversar contigo.
Obrigada, João. Bom dia para você. Foi um bate-papo bem gostoso, viu? Muito obrigada.
E assim, conversamos com a contadora Eliana Nunes Kuhn, que trouxe para nós aí uma série de informações muito preciosas aqui na fala do presidente.